Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à teleconferência de resultados da Cyrela Brasil Realty SA, referente aos resultados do segundo trimestre de 2024. Estão presentes hoje conosco Rafael Horn, CEO, e Miguel Mickelberg, CFO e diretor de Relações com Investidores. Informamos que a apresentação está sendo gravada e traduzida simultaneamente. A tradução está disponível clicando no botão Interpretation. Para aqueles ouvindo a conferência em inglês, há a opção de silenciar o áudio original em português, clicando em Mute Original Audio. Adicionalmente, para aqueles que desejam acessar a apresentação em inglês, a mesma pode ser encontrada no site de Relações com Investidores da companhia, ri.cirela.com.br. Durante a apresentação da companhia, todos os participantes estarão com o microfone desabilitado. Em seguida, daremos início à sessão de perguntas e respostas. Para fazer perguntas, clique sobre o botão Levantar a mão. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela, e então você deve ativar o seu microfone para fazer perguntas. Esclarecemos que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência, relativas às perspectivas de negócios da Cyrela, metas operacionais e financeiras, constituem-se em projeções da diretoria da companhia, que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que fatores políticos, macroeconômicos e outros fatores operacionais podem afetar o futuro da companhia e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Para abrir a teleconferência de resultados do segundo trimestre de 2024, passo a palavra para o Rafael Horn, diretor-presidente, que iniciará a apresentação. Por favor, senhor Rafael, o senhor pode prosseguir.
Bom dia a todos. O segundo trimestre foi marcado por uma deterioração das perspectivas macroeconômicas do cenário global, que trouxeram impactos para o Brasil. A persistência da inflação nos Estados Unidos modificou a expectativa dos agentes acerca da possibilidade de corte de juros nos Estados Unidos, o que trouxe depreciação do câmbio e dos juros futuros brasileiros, somando-se ao fiscal brasileiro, frustrando o cenário anterior que previa mais corte de juros e uma taxa Selic terminal de um dígito. Apesar dessa deterioração do cenário macro, observamos certa resiliência no desempenho da Cyrela. Excluindo as permutas e tomando como base apenas o percentual CDR, tivemos vendas de 3,3 bilhões no primeiro semestre do ano, crescimento de 12% em relação ao mesmo período de 2023. Nossos lançamentos do segundo trimestre ficaram aquém da nossa expectativa, mas a performance de vendas robusta e o sucesso dos lançamentos que foram colocados no mercado nos deixam muito confiantes para o segundo semestre deste ano. Muito confiantes, não, confiantes. As expectativas de administração em relação aos lançamentos para o ano permanecem inalteradas. Nossos resultados financeiros refletiram a solidez operacional de nossa atuação nos últimos trimestres. Apresentamos receita líquida de 1,9 bilhão no trimestre e 3,4 bilhões no acumulado do ano, aumento de 18% em relação aos primeiros 6 meses de 2023, e melhora de 0,6 pontos percentuais na margem bruta, alcançando 32,2% no ano. Nos mantivemos disciplinados em relação às despesas e, contando com a alavancagem operacional, geramos um lucro líquido de 412 milhões no trimestre, com margem líquida de 22,2%. No ano, o lucro acumulado atingiu 679 milhões, crescimento de 53% em relação a 2023. O Brasil é sempre desafiador. Os juros permanecem em patamar alto. Mas esperamos continuar trabalhando para gerar bons resultados operacionais e financeiros ao longo dos próximos trimestres. Agora vamos comentar o nosso resultado operacional.
Obrigado, Rafa, e bom dia a todos. No slide 4, nós vamos comentar os lançamentos da Cyrela. No segundo trimestre, nós lançamos 9 novos projetos com VGV de R$ 1,5 bilhão, 58% abaixo do mesmo trimestre do ano anterior e 14% abaixo do primeiro tri desse ano. A participação da Cyrela no volume lançado foi de 74%, e excluindo permutas, o volume lançado foi de R$ 1 bilhão no tri. No slide 5, nós destacamos o lançamento Escape Eden, em São Paulo, com VGV de R$ 316 milhões. Passando para o slide 6, vou falar das vendas. No trimestre, as vendas contratadas alcançaram R$ 2,4 bilhões, 5% abaixo do mesmo trimestre do ano anterior e 10% acima do primeiro tri desse ano. A participação da Cyrela no volume vendido foi de 74%, totalizando 1,8 bi no percentual companhia. Excluindo as permutas, as vendas atingiram 1,7 bi no percentual Cyrela. No slide 7, vamos falar de VSO. A VSO dos últimos 12 meses foi de 52,6%. E se a gente olha as safras que lançaram nesse segundo tri, elas tiveram uma velocidade de vendas de 51% no trimestre. No slide 8, falando de estoque, no fim do trimestre, o estoque a valor de mercado totalizou 8,7 bilhões de reais, que foi 9% abaixo do tri anterior, e no percentual companhia, o estoque totalizou 6,5 bilhões. No gráfico à esquerda, a gente vê a movimentação do estoque no período. Bom, no slide 9 a gente fala de estoque pronto. A gente vendeu no trimestre 17% do estoque pronto no início do período e agregando o estoque dos empreendimentos entregues no período e a precificação das unidades a valor de mercado, o estoque pronto reduziu 7% em relação ao trimestre passado, totalizando 1,3 bi e 1,1 bi no percentual companhia. No slide 10, falando das entregas, nesse trimestre a Cyrela entregou 10 projetos, totalizando o VGV correspondente a 1,8 bilhão, considerando o VGV na data de lançamento desses projetos. No acumulado do ano, entregamos 16 empreendimentos com VGV de 1,8 bilhão. No slide 12, vamos falar dos resultados financeiros. Receita líquida foi de 1,9 bilhão no trimestre, 14% superior ao mesmo trimestre do ano passado e 18% acima do primeiro tri desse ano. No acumulado do ano, a receita foi de 3,4 bilhões, que é 18% maior que o mesmo período de 2023. Margem bruta reportada no segundo tri foi de 32,9%, que se compara com 32,3% no segundo tri de 23 e 31,4% no primeiro tri desse ano. E no acumulado do ano, a margem bruta está em 32,2, comparada com 31,6 no primeiro semestre do ano passado. Slide 13, falando do nosso ROI e lucro líquido. Tivemos um lucro líquido de 412 milhões de reais no trimestre, se compara com 279 milhões de reais no segundo tri de 23 e 267 milhões de reais no primeiro tri desse ano. No acumulado do ano, o lucro líquido até agora de 679 milhões, que é 53% superior ao lucro líquido dos primeiros 6 meses de 2023. No trimestre, o nosso Return on Average Equity, considerando o lucro líquido dos últimos 12 meses, dividido pelo PL médio, foi de 15,5%. No slide 14, vamos falar de endividamento. A dívida bruta ao final do trimestre somava 5,2 bilhões de reais e com uma posição de caixa de 4,4 bilhões, o endividamento líquido foi de 799 milhões de reais. O total da dívida, 84%, é de longo prazo. O endividamento líquido em relação ao PL fechou o trimestre em 9,1%. Slide 15, falando de geração de caixa. No segundo tri do ano, nós tivemos consumo de caixa de 61 milhões de reais, comparado à geração de 22 milhões de reais no segundo tri de 23 e geração de caixa de 130 milhões de reais no primeiro tri desse ano. No ano, temos geração de caixa de 69 milhões de reais, que se compara a um consumo de 13 milhões de reais nos primeiros 6 meses de 2023. Com isso, a gente encerra a apresentação e agora vamos para a sessão de perguntas e respostas. Obrigado.
Obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Lembrando que para fazer perguntas, basta clicar sobre o botão Levantar a mão. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar o seu microfone aparecerá na tela. Então, você deve ativar o seu microfone para fazer sua pergunta. Nossa primeira pergunta vem da senhora Fanny Oreng. Do Santander. Senhora Fanny, seu microfone está liberado.
Bom dia, Rafael, bom dia, Miguel. Parabéns pelos resultados. Eu tenho duas perguntas. Primeira pergunta, né? Eu fiquei bastante surpresa com o nível de receitamento apresentado pela companhia, viu? Bem acima do que a gente estava esperando. Eu sei que é difícil, né, dar guidance, assim, mas o que que você acha que a gente poderia esperar em termos de aceleração do nível de receitamento para os próximos trimestres, Miguel? Essa seria a minha primeira pergunta. Minha segunda pergunta é com relação a CashMe. A gente tem visto os bancos mais agressivos, né, cada dia mais agressivos, na verdade, no crescimento do produto de home equity. Então, queria entender como é que vocês estão vendo o cenário competitivo e também expectativa de originação para CashMe. Seria basicamente isso. Obrigada.
Bom dia, Fanny. Obrigado pelas perguntas. Eu vou pegar a primeira pergunta aqui da receita. A nossa receita de fato foi expressiva no trimestre. Os dois principais componentes que fizeram a receita ter essa performance foram a usinagem de obras. Nesse trimestre, o reconhecimento de receita por andamento de obras ele ficou algo como 100 a 150 milhões de reais acima do que a gente viu no segundo semestre do ano passado. Isso é fruto do crescimento das operações da companhia, então a parte, digamos, um pouco mais recorrente. E o segundo componente do receitamento que veio forte foi vendas de estoques. A gente teve um volume bom de vendas de estoques no trimestre, e isso trouxe um receitamento um pouco maior. E nessa parte, claro, a gente tem volatilidade. Mas é importante observar que esse nível de receitamento do trimestre, se ele fosse anualizado, ele ficaria próximo a 7,4 bilhões de reais. Que é bem perto do que a gente teve de vendas nos últimos 12 meses, reconhecidas via consolidação, que é a proxy comparável, né? O que vai fluir para a linha da receita mesmo. As vendas via equivalência não vão para a linha de receita, né? Então, agora, para a gente crescer esse top line, somente crescendo esse volume de vendas 12 meses, né? Pode ser que isso aconteça no próximo trimestre, mas aí vai depender da performance dos lançamentos e do estoque. Mas a gente vinha há algum tempo sinalizando que o nosso receitamento estava abaixo das vendas 12 meses e agora a gente chegou próximo a esse patamar. Então, acho que para subir desse nível, só com o crescimento de operação, principalmente de vendas mesmo. O Rafa vai responder a pergunta aqui de Cashman.
No Fani, acho que concorrência sempre tem, e a Cashme é um mercado muito pequeno, né? Então é um produto de nicho. Acho que os bancos têm linhas muito mais rentáveis e grandes para atacar, e é um produto de nicho. Então, a Cirela está feliz com a Cashme, mas é um negócio muito pequeno. Não acho que é onde os bancos estão olhando, e de fato é um pool bastante pequeno. Então, e concorrência sempre vai ter. Então, tem concorrência no MAP, na Livi, na Vivari, na Cashme. Esse é o mundo capitalismo, graças a Deus. Então, acho que é seguir trabalhando dia a dia, sem muita pirueta.
Tá ótimo. Você tem alguma expectativa de originação para ela nos próximos trimestres? O que que você acha razoável?
A gente faz algo perto a 900 milhões por ano de originação, alguma coisa assim que a gente faz por ano. Esse volume está meio que estável. Então é mais ou menos esse volume de originação da Cash.
Tá bom. Tá ótimo,
Ano,
então.
né? Não
Super obrigada.
semestre, ano.
Sim, claro. Super claro. Tá bom, então. Obrigada, Miguel. Obrigada, João.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Elvis Credendio, do BTG Pactual. Senhor Elvis, seu microfone está liberado.
Bom dia, Rafael, Miguel. Duas perguntas aqui do meu lado. A primeira sobre lançamentos, né? Eu queria que vocês pudessem comentar um pouquinho mais sobre o pipeline de lançamentos para o segundo semestre, né? O quão confiantes vocês estão aí com esses projetos manterem uma boa performance de vendas, assim como os projetos anteriores que vocês lançaram, né? Também ver se tem alguma torre ou não que deve ser vendida para algum fundo. E a segunda pergunta é com relação à Land Bank. Como vocês estão vendo oportunidade de compra de terrenos atualmente, né? Como que está a competição, a qualidade em termos de localização e tamanho que tem aparecido para vocês, como que está preço, viabilidade. E dito isso, qual que é o apetite de vocês, né, em alocar mais capital, terrenos de agora em diante, ou retornar capital para o acionista via dividendos? É isso. Obrigado.
Sua pergunta é capciosa. Sempre perguntar em qualquer trimestre, nós estamos animados com a grade do próximo tri, eu vou te responder que tô, né? A gente comprou o terreno, gosta do terreno, vai lançar. Por algum motivo tem. Então, em geral, qualquer trick que você me mostrar, eu adoro nossa grade. A palavra muito confiante ou não, a gente não usa. Muito confiante não existe. No Brasil não existe. Talvez se a gente fosse americano, tá muito confiante com alguma coisa. Mas no Brasil a gente está sempre confiante, mas ressabiado. Mas sim, a gente gosta da nossa grade. A gente espera vender bem. A gente espera vender bem. A gente gosta de vender bem sempre, lançamento. Graças a Deus, o primeiro semestre foi bom. Acho que o segundo semestre vai ter bom também. Precisa levar em consideração só se tem, né, quando é muito alto padrão. Obviamente, o VSO é muito mais baixo do que uma operação de vivaz. E se tiver muito alto padrão também, o altíssimo padrão ele tem um VSO mais baixo do que o médio padrão tradicional. Então, tanto é de VSO blended aí, eu não faço as contas, mas obviamente, dependendo, se tiver muito alto padrão, o VSO é um pouco mais baixo. Tiver mais médio padrão, baixa renda e tal, o VSO tende a ser mais alto, mas sim, a gente gosta bastante da nossa grade do segundo semestre e a gente gosta muito da nossa grade do ano que vem. Ontem eu estava olhando a nossa grade do ano que vem e eu gosto bastante. Isso não quer dizer que vai dar certo, mas sim, a gente gosta e todo trimestre, se você perguntar, eu vou te responder a mesma coisa, mas é a verdade. A gente não tem nenhuma expectativa de vender torres aí para fundos nesse semestre, eu não estou vendo nada. Pode acontecer, mas não tem nada hoje engatilhado nesse sentido. Disputa de terreno é sempre duro, né? Não, é sempre igual, disputa de terreno é sempre duro. De novo, a gente já tem uma boa grade para 25. Nossa grade de 25 está fechada e nós temos uma boa grade de 26. Uma boa parte de 26 já está dentro de casa. Então, isso nos dá bastante confiança para poder sermos seletivos no que precisa ser comprado. Para o final de 26 e para 27. Então, assim, a briga é sempre dura, a concorrência é sempre boa e estamos seletivos. E sobre dividendos ou terreno, acho que a gente já sinalizou, né, que o nosso crescimento foi meio que grande e está sendo grande. Então, é difícil a gente aumentar muito o nível de dividendos nos próximos anos, mas não porque a gente vai aumentar muito o volume de terrenos, e sim porque a gente precisa sustentar o patamar atual da empresa, e isso não vai nos impedir de pagar dividendos excepcionais acima do dividendo mínimo nos próximos anos. A gente gosta de dividendo, infelizmente a gente não vai conseguir pagar tanto nos próximos anos para sustentar o crescimento que a gente já teve e vai continuar tendo para o ano que vem.
Ficou bem claro, Rafael. Obrigado. Bom dia.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Tainan Costa, da UBS. Senhor Tainan, seu microfone está liberado.
Bom dia, Rafa, Miguel. Minha pergunta é um follow-up da pergunta anterior, mas mais voltada para 2025. Se a gente olha esses primeiros 6 meses da companhia, assim, vocês estão vendendo super bem, outperformando por bastante o mercado. Mas o cenário macro que a gente tinha no começo do ano, ele é bem diferente do que a gente está vendo agora, né? Teve uma relativa piora. Aí, nesse sentido, como estão as expectativas de venda e lançamento para 2025? A ideia aqui é manter o mesmo nível de vendas e lançamentos de 2024, ou eventualmente alguma correção por inflação? Como que a gente pode pensar essas duas métricas para frente? Essa é a primeira pergunta. Na sequência, também queria entender a respeito de custo de mão de obra, né? Inicialmente, assim, é a principal preocupação de vocês hoje? Acabou de sair os dados do INCC, em São Paulo teve um novo aumento. O que eventualmente vocês conseguem fazer ou estão tentando fazer para mitigar esse risco? E se a gente pode esperar algum impacto em margem olhando para frente por conta disso? Obrigado, pessoal.
Bom dia, Tainan, Miguel aqui. Com relação à primeira pergunta, como o Rafa acho que já colocou na resposta anterior, a gente tem bastante confiança na nossa grade do ano que vem. A gente não viu, embora eu concordo que tem essa situação de deterioração macro, a gente não viu impactos no micro do setor e não temos motivos para acreditar que vai ter alguma mudança tão brusca. Então a gente continua assim animado, estamos animados para a nossa grade do ano que vem. Com relação à pergunta de custos, eu acho sim que de fato custos estão entre as nossas maiores preocupações. A gente já vem falando há vários calls sobre a escassez de mão de obra que a gente tem em São Paulo. Tem sido difícil navegar nesse ambiente, mas o nosso time de engenharia tem conseguido fazer um grande trabalho. Agora, mais recentemente, com a depreciação do câmbio, vários insumos que são dolarizados tiveram aumentos, e isso deve gerar uma nova pressão no INCC, que eu acho que ainda não está captada pelos últimos dados, mas eu acho que pode ter sim uma nova pressão. E os nossos custos, eles têm ainda subido em geral um pouco acima do INCC. Então é sim uma preocupação, com certeza. Eu não acho que vai gerar impacto nas nossas margens brutas para frente, mas com certeza é um dos temas nos quais a gente mais tem que prestar atenção e gerenciar aqui dentro para conseguir garantir uma boa performance.
Só complementando aqui, se você me perguntar, acho que o importante é frisar o seguinte: a Cyrela está confiante com a sua grade, não com o mercado. Ou seja, o macro e o micro não tão bons, né? O macro preocupa, o micro preocupa, o fiscal brasileiro preocupa, o patamar de juros atual preocupa. Não obstante, a gente consegue se diferenciar de algum jeito. Então, a nossa confiança, de novo, ela não é muita confiança, não, é simplesmente confiança, senão você não trabalha. A nossa confiança é baseada nos nossos produtos, não que eu acho que o mercado está lindo, está maravilhoso, pode sair comprando, nada disso, né? Especialmente com esse risco aí de inflação aí que você mencionou. Então, a gente está conseguindo navegar, a gente acha que vai conseguir continuar navegar. Não é que nós estamos bullish no setor, não. Nós estamos bullish nos nossos produtos.
Perfeito, pessoal. Obrigado.
Nossa próxima pergunta vem do senhor André Dibi, do Itaú BBA. Senhor André, seu microfone está liberado.
Bom dia, Rafa e Miguel. Obrigado pela apresentação, obrigado pela pergunta também, que do meu lado são duas. A primeira, se vocês puderem comentar um pouco sobre como vocês têm sentido as vendas até aqui no trimestre, né, se puderem dar um pouco de cor em relação a isso e também como é que vocês têm sentido a diferença na demanda entre os segmentos que vocês atuam, de mais baixo padrão, médio, médio alto. E a segunda seria mais em relação às praças, né? A gente tem visto uma boa saída dos produtos aqui na Praça de São Paulo, mas se vocês puderem também dar um update, como é que vocês têm visto espaço para lançamento em outras praças, né, como Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, puderem dar esse update também. Acho que é isso. Obrigado.
Bom dia, Dibi, Miguel aqui. Com relação às vendas nesse início de trimestre, o que a gente viu até agora foi muito bom. Lançamos projetos nas três bandeiras aqui em São Paulo. Na bandeira Cyrela, lançamos o projeto Casa Gabrielle, no Campo Belo, que teve uma performance muito forte ali em julho. Lançamos um projeto da Vivaz na Barra Funda, que também foi muito bem. E um outro da Living em julho, também com uma performance muito boa. Estamos com o um lançamento na região sul agora. Depois de todas as tragédias ali ocorridas, a gente está com o lançamento agora e a gente está com indícios muito bons da performance dele. No Rio de Janeiro, lançamos um projeto Vivaz agora, no final de julho, e temos mais um lançamento de média alta renda para fazer em agosto, setembro. E a gente tem visto no Rio de Janeiro uma performance muito boa. Acho que o maior destaque de performance no lançamento do ano foi o projeto La Isla, do Rio de Janeiro, no primeiro trimestre. Estamos bastante animados também com a performance dos nossos projetos lá. Então, por enquanto, os indícios são bons.
Perfeito, muito obrigado, bom dia.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Pedro Lobato, do Bradesco BBI. Senhor Pedro, seu microfone está liberado.
Bom dia, pessoal. Obrigado pelo espaço. A primeira aqui, comentar um pouco de Vivaz, né? Como é que vocês estão avaliando aí enfim, as condições no geral, né? Seja de os economics aí na parte de margem bruta, quanto na competição por terreno, enfim, o panorama geral aí acho que seria bom. E a segunda, enfim, mais olhando um pouco mais em detalhe aqui na DRE, a gente viu ali um nível de indenizações um pouco mais alto, mais para entender que enfim, como é que está a dinâmica dessa linha aí, o que a gente pode esperar para frente. Obrigado.
Olá, tudo bem? Na Vivaz de São Paulo, acho que ela está indo bem, mas ela é uma empresa pequena ainda, né? Esse ano a gente deve lançar 1,5 bi de Vivaz, né? E os players grandes aí devem fazer, não sei, 3, 4 bi. Então, Está indo bem, obviamente tem bastante competição, custos é um problema, né? Inflação, mão de obra é tudo um problema, falta mão de obra em São Paulo, então, de novo, é desafio para tudo que é lado, mas está indo bem. Mas, de novo, para nós é uma operação ainda pequena, e tem player aí, por acaso são nossos sócios, com operações muito mais robustas, então, se você quer saber mesmo como é que está a baixa renda, é melhor perguntar para os nossos sócios aí, que tem operações maiores. Mas, de novo, tá indo ok, mas ainda para nós é uma operação pequena. Sobre a segunda resposta, o Miguel vai falar.
Bom dia, Pedro. Falando de indenizações, de fato foi uma surpresa negativa nesse trimestre, o impacto. Nós tivemos impactos relevantes, tanto no cível, e aí o principal ofensor são ações de condomínios em prazo de término de garantia, aquele prazo de 5 anos, né? E segundo, no trabalhista, nós tivemos um volume um pouco maior de ações, principalmente ligadas à engenharia e empreiteiros de obra. Então, foram os dois no trimestre foram mais fortes do que o habitual. Então, essa linha acabou vindo com um número bem maior do que a gente está acostumado. A gente sabe que por uma empresa com o nosso tamanho, com a nossa, com todo o histórico que a gente tem e diversificação, exposição a vários segmentos, a linha de contingências ela faz parte do nosso negócio. Mas esse trimestre especificamente foi mais alto do que a gente espera. A gente não espera que se mantenha no nível desse tri, pensando aí nos próximos trimestres.
Tá ótimo. Obrigado, Rafael, Miguel. Bom dia.
Nossa próxima pergunta vem do senhor André Mazini, do CIT. Senhor André, seu microfone está liberado.
Oi, Rafa, Miguel, bom dia, obrigado aqui pela pergunta. A primeira sobre reforma tributária. Acho que o Miguel até estava em alguns grupos de trabalho da Abrainc, né, sobre o tema, então está numa posição privilegiada para dar uma atualização. O que a gente tinha, né, até agora era que a reforma ia tentar uma progressividade, imóveis mais caros pagando mais imposto que os mais baratos, dado aquele redutor social de 100 mil reais por imóveis, né, que por imóvel que independeria do preço. Então, se continua isso, o entendimento é esse, se mudou alguma coisa disso, e qual que seria o impacto para a Cyrela? Claro que acho que o impacto vai depender de vocês estarem fazendo mais baixa renda com vivais ou mais alta renda, mas talvez o impacto com o mix de hoje, né? Qual que seria para vocês? E a segunda sobre venda de Cury, se realmente passou 60 milhões de lucro nesse tri. E se vai passar por volta de 50 no tri que vem? A gente lendo o ITR, a gente ficou com a impressão que ainda teria por volta de 50 milhões de reais de lucro de Cury 3, venda de Cury 3 passando para o tri que vem. Obrigado.
Bom dia, Mazini. Obrigado pelas perguntas. Primeiro, com relação à reforma tributária, acho que é importante destacar que, embora a reforma, pensando no contexto Brasil, ela tenha esse objetivo de simplificação, para o nosso setor, infelizmente, não vai ter simplificação. Pelo contrário, vai ficar muito mais complexo, né? Hoje nós temos um modelo que é bastante simples, que é o RET, e nós vamos passar para um modelo que vai depender de um cálculo de carga tributária por unidade por mês. E que também vai ter toda a questão dos créditos, né? Então ela gera bastante mais complexidade e até difícil fazer uma avaliação mais precisa dos impactos por conta de tanta mudança, né, que a gente tem. A nossa visão é que, infelizmente, caso o texto atual seja aprovado, vai haver um impacto negativo, sobretudo no média alta renda. Nós não vemos o um impacto positivo no baixa renda e nós vemos um impacto negativo no média alta renda. Claro, precisamos aguardar a aprovação final. Existem questões importantes sendo discutidas, principalmente a transição. O texto atual, ele ainda precisa ser trabalhado nesse sentido de transição. E por fim, com relação ao teu ponto do redutor social, da progressividade, né? Essa progressividade no texto aprovado atualmente está mantida, ou seja, como existe o redutor social, esse é o componente que vai gerar progressividade, e eu não vejo um cenário no qual deixaria de existir o redutor social. Então, eu imagino que vai se manter, sim, a progressividade para o nosso setor. Importante destacar, é o único setor que está tendo, né, esse tratamento. Tem vários outros setores onde o consumo ele pode ser de baixa renda ou pode ser de luxo, e no qual não foi introduzida a progressividade, mas no nosso setor, em princípio, eu imagino que vá se manter. Com relação à tua pergunta de vendas de ações de Cury, a gente tem aqui um efeito que confundiu um pouco muitos investidores, que é a questão do caixa e competência, né? No trimestre, competência, nós fizemos vendas de 72 milhões de reais de ações, aproximadamente 72 milhões de reais, né? Que geraram um lucro contábil de aproximadamente 60 milhões de reais, mas desses 72 milhões, nós tivemos 56, que o efeito caixa foi no trimestre, e nós tivemos vendas nos dois últimos pregões de junho, e o efeito caixa é no terceiro trimestre. No terceiro trimestre, então, nós vamos ter esses 16 milhões de efeito caixa, mais os cerca de 48 milhões de reais de vendas que a gente anunciou como evento subsequente, que foram no início do trimestre. Então, tem esse efeito caixa de aproximadamente ali 64 milhões de reais. Mas para efeito da apuração do lucro do trimestre, a gente utiliza a competência, e aí você deve considerar que é 48 milhões de reais de venda, com uma determinada margem aí, que daí vai produzir um lucro ali, mas não, a gente trata o caixa e o competência de maneira diferente aqui quando ocorrem essas alienações. Espero ter ficado claro.
Sim, Miguel. Obrigado. Bom dia.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Igor Altero, da XP Investimentos. Senhor Igor, seu áudio está liberado.
Oi, pessoal. Obrigado. Duas aqui do meu lado, né? A primeira sobre o segmento living, né? Como é que está o apetite de vocês para lançamento, dentro desse cenário macro mais desafiador, né? Tem que ser mais oportunístico aqui na visão de vocês, e como que vocês estão vendo o patamar de velocidade de venda desse segmento, né, quando se compara com o resto da companhia, né, com esse macro mais desafiador aí, né, que a gente tem visto no curto prazo, tem pesado um pouco aqui, né, entender como é que está o ânimo de vocês aqui. E o segundo ponto sobre o resultado financeiro, né, nesse trimestre mais forte também do que a gente esperava, ajudado aí pela Cashme, né, então queria entender se daria para esperar esse mesmo patamar aí, olhando para frente, ou se teve algum one-off aqui. Obrigado.
Bom dia, Igor. Miguel aqui. Eu vou pegar as perguntas. Primeiro, com relação à nossa operação da Living, a gente aqui é muito mais bottom-up do que top-down, né? Então, a gente olha projeto a projeto, e vários dos nossos projetos Living, eles já são direcionados a um público com uma renda até bastante elevada. Então, nós não estamos vendo um impacto diferente. A venda de estoque da Living, ela já está num percentual de atingimento da meta bastante alto até junho, e semelhante ao que a gente vê na bandeira Cyrela, São Paulo, por exemplo. E os lançamentos da Living, eles têm um VSO também, no geral, bastante parecido. Então, a gente não vê aqui uma mudança, e a gente continua gostando muito do segmento e olhando terreno a terreno, e não tem nenhuma mudança da nossa estratégia para esse segmento. Com relação ao resultado financeiro, de fato, tem alguns efeitos aí que eu acho que são não recorrentes. A gente tem uma certa volatilidade nessa linha, então eu não acho que vocês deveriam anualizar o resultado financeiro desse trimestre. Eu acho que provavelmente o nosso resultado financeiro, ele deveria, olhando para frente, ser mais próximo da média aí dos dois primeiros trimestres do que do resultado desse segundo tri especificamente. Mas se vocês olharem para trás, outros trimestres, vocês vão ver que é uma linha que apresenta uma certa volatilidade.
Tá claro. Obrigado, Miguel.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Rafael Heder, do Safra. Senhor Rafael, seu microfone está liberado.
Bom dia, pessoal. Obrigado pelo espaço. Eu tenho duas perguntas aqui do meu lado. A primeira, eu queria tocar no ponto da esteira de aprovação dos projetos em São Paulo. Como que vocês estão vendo agora e se vocês enxergam algum risco de gargalo que poderia atrasar o plano de lançamentos agora do segundo semestre? E a segunda, eu queria tocar um pouco mais na questão da geração de caixa. Eu sei que vocês estão com um volume de obra muito grande, né? A empresa vem crescendo os lançamentos já faz alguns anos, em patamares bem elevados, mas vocês agora também devem começar a aumentar o volume de entregas, né? Eu queria saber como conversa esse volume de entrega maior com o volume de produção mais forte também. Obrigado.
Bom dia, Rafael. Obrigado aí pelas perguntas. Com relação à esteira de aprovação em São Paulo, nós não estamos vendo qualquer dificuldade. Já fizemos um bom volume de lançamentos aí em julho e agosto. Estamos com as aprovações para o segundo semestre em dia. Então, nós continuamos com a expectativa de conseguir cumprir com o nosso planejamento e não achamos que a aprovação vai ser um obstáculo. Com relação à segunda pergunta da geração de caixa, a gente no call do quarto trimestre sinalizou que a gente imaginava que esse ano a geração de caixa deveria ficar algo entre 0 e 200 milhões positiva. No primeiro tri, o número veio um pouquinho acima até da nossa expectativa. No segundo tri, ele veio um pouquinho abaixo. No segundo trimestre, nós tivemos em primeiro lugar um desembolso maior de obras, que essa é a parte mais recorrente aqui, digamos, né? E que não foi acompanhado por um aumento na receita, mas eu acho que no tempo a gente vai ver esse aumento, né, na receita. E a segunda parte foi um desembolso maior do que normal em terrenos. E aí essa linha ela tem bastante volatilidade, né? Cada escritura de terreno em São Paulo pode ter 30, 40 milhões de reais de desembolso, em outras praças também muitas vezes. Então essa é uma linha com volatilidade e eu acho que deve normalizar um pouco nos próximos trimestres. Então a gente, depois desse segundo tri, olhando para frente, nós mantemos a nossa expectativa do início do ano de uma geração de caixa entre 0 e 200 milhões positiva. E para o ano que vem, a dinâmica deveria ser mais favorável, mas é claro que é muito cedo para falar. Os nossos modelos aí de geração de caixa, eles são muito sensíveis, principalmente à compra de terreno, vendas, né? Principalmente essas duas variáveis. Mas a gente imagina que no ano que vem a gente tenha uma dinâmica mais positiva.
Não, perfeito, Miguel, ficou super claro. Obrigado, meu pessoal. Bom dia.
Nossa próxima pergunta vem da senhora Aline Caldeira, do Bank of America. Senhora Aline, seu microfone está liberado.
Bom dia, pessoal. Muito obrigada por pegarem a minha pergunta. Do meu lado são duas. A primeira, vocês até comentaram, já foi comentado aqui no call um pouco sobre o que vocês estão vendo de inflação na ponta, no INCC. Eu queria ouvir um pouquinho como vocês estão sentindo a capacidade de repasse de preço na ponta dos produtos ainda não vendidos. Se vocês puderem comentar também se vocês estão sentindo algum reflexo das políticas de descontos da concorrência, talvez em alguma praça específica, seria legal. E aí, a minha outra dúvida ela é um pouco mais específica. Nesse tri, vocês tiveram reversão de provisão para extrato, que ajudou um pouco o top line. Vocês podem comentar um pouco do que explica esse movimento no tri? Obrigada.
Bom dia, Aline. Miguel aqui, eu vou responder essa da reversão da provisão. Nós, quando lançamos um projeto, a gente tem um parâmetro de percentual de extratos que varia de acordo com cada bandeira, e esse percentual é provisionado. Quando chega o ano da entrega, a gente faz um ajuste que normalmente ocorre no primeiro trimestre, que a gente utiliza a carteira e a nossa projeção de extratos, projeto a projeto, já fazendo uma análise individual de cada cliente. Então, no primeiro tri, a gente costuma ter uma adição de provisão. E aí, depois, nos próximos trimestres, a provisão ela tende a se manter estável e a gente vai tendo extratos, e esses extratos eles vão consumindo essa provisão e por isso eles geram reversões. Então, o que aconteceu nesse trimestre está em linha. No ano passado, o impacto total da linha de provisões na receita bruta no ano cheio foi de 30 milhões de reais. Nesse ano, a gente teve no primeiro trimestre uma adição de 47 milhões e no segundo tri tivemos essa reversão de aproximadamente 17. Então, agora a gente está com impacto nesses 6 meses de 30 milhões. E a gente espera menos impacto nos próximos trimestres. E aí, sempre que a gente fizer a revisão anual, que pode ocorrer ou no quarto tri ou no primeiro tri do ano que vem, a gente tende a ter um pouquinho mais de movimento nessa linha. O Rafa vai responder a segunda pergunta aqui sobre dinâmica de mercado, concorrência.
Olá. E a pergunta de inflação de preços, se a gente está conseguindo repassar, eu acho que as coisas aqui a gente precisa falar diferente. Ou seja, não é que nós estamos tendo, né? O INCC está aí, vocês estão acompanhando o INCC, vocês estão acompanhando a inflação, IPCA, etc. e tal. O que a gente está vendo aqui é que mão de obra, empreiteiro, isso aí está muito Está muito apertado. Né? Isso é um problema, isso é um perigo, isso é um grande risco. Né? Não é que nós estamos tendo 10% de inflação por ano ou 14% e precisa repassar 14% ao ano. Nós não estamos falando isso. Né? Então, o que está tendo, a gente consegue repassar, mas não está tendo ainda, ou seja, não explodiu. O que nós estamos dizendo é que existe um risco iminente aí. Está difícil de conseguir contratar empreiteiro de mão de obra no preço necessário. Né? Então, está sendo um grande desafio para a engenharia, não só aqui, como para todos os players. E o cenário parece muito apertado, então isso é um grande risco. Mas nós não estamos dizendo aqui que a inflação anual já está rodando aí de 10, 12, 14, 15%, que nós precisamos repassar 15% ao ano. Então, enquanto não foge do controle, a gente consegue repassar. A hora que fugir do controle, que nós temos um problema que é o descompasso que eventual pode acontecer. Eu diria que a gente não está sentindo impacto pela concorrência de preço. Tá? A gente tenta se blindar, fazer os nossos produtos diferenciados e tenta justificar que um Cirela é um Cirela e que o produto tem, né, tem lá seus diferenciais, sua qualidade, e a gente tenta viver no nosso mundo hermético. E graças a Deus tem dado certo, então a resposta objetiva é que a gente não tem sido impactado pelo preço das concorrências. Isso não quer dizer que vai continuar assim, a gente trabalha para que isso continue assim.
Super claro. Muito obrigada, pessoal. Bom dia.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Jorel Guilloty, do Goldman Sachs. Senhor Jorel, seu microfone está liberado.
Bom dia a todos. Uma pergunta. Se bem me lembro, há meses atrás, eu acho que nos calls, vocês tinham falado de que a meta Cirela era o subir o ROI, ou se o ROI não sube, provavelmente incrementar o dividendo extraordinário. Agora, vocês estão, a partir do ROI está indo muito bem, está acelerando, está crescendo, ainda tirando coisas non-recurring. Então, eu queria saber um pouco mais de como vocês pensam sobre esse balanço, esse comentário. Quer dizer, vocês estão, dado que o ROI está incrementando, que isso baixa a probabilidade de dividendo extraordinário no futuro. E conectado com isso, como vocês veem essa trajetória da ROI, que está indo bastante bem? Você acha que pode seguir acelerando, pode seguir crescendo? E isso tirando de novo, coisas como venda de CURI ou outros non-recurring. Obrigado.
Fala, Jorel. Eu vi aí um grande banco divulgou um ROE de 23 esse trimestre aí, então a gente não gostou do nosso muito, não. Tem gente aí dando 23, a gente precisa continuar melhorando o nosso. Mas sim, a gente falou que o ROE era para cima, graças a Deus está melhorando, a gente acha que ainda dá para melhorar. Né? Eu espero que esse 15,5 aí dos últimos 2 meses não tenha vindo para ficar. Eu acho que dá para fazer melhor do que isso e acho que estamos nesse caminho. De novo, a gente não dá guidance, não promete, mas eu acho que o ROE vai continuar subindo, né? Se os bancos saírem de 20 para 23, eu acho que a gente também pode sair de 15 para alguma coisa melhor. Então, eu acho que a gente ainda não está satisfeito com esse 15 e acho que dá para ser bastante melhor do que isso. Vamos ver, de novo, não tem promessa que tenha trabalho e acho que dá para ser melhor do que isso. Eu já falei sobre dividendo, eu acho que, de novo, a nossa linha mestre é que o ROE vai subir. Ou seja, nossa diretriz, nosso plano de voo é que o ROE vai subir um pouquinho e não vai precisar dar dividendo excepcional ou extraordinário para resolver o problema do tamanho do PL. Né? Então a gente está trabalhando com esse cenário, eu acho que vai dar certo. E aí, se a gente não conseguir atingir um volume e uma escala que justifique o nosso patrimônio, aí sim vai ter que dar dividendo extraordinário. Mas esse seria o plano B. Eu acho que o plano A é fazer o ROI de fato chegar onde a gente acha que ele pode chegar.
Boa, ficou claro. Obrigado.
Nossa próxima pergunta vem da senhora Alejandra Obregon, da Morgan Stanley. Senhora Alejandra, seu microfone está liberado.
Hi, good morning, Cirela team. Thank you for taking my question. I guess mine is related to all the prior questions on the resiliency of the business, but I would like to approach it from the perspective of your client, the home buyer this time. So I was hoping if you can provide color on, first of all, what percentage of your transactions in the mid-high are financed with cash versus loan, and would you think that mix has changed over the last years? And more importantly, as you look at your typical client, would you say that you might be reaching this time around a much higher end of the bracket of the socioeconomic pyramid versus the past as of late? Has anything changed? Anything that can help us profile your typical client these days versus, you know, over time? Has that changed? That would be very helpful. Thank you.
Hello, Alejandra. Miguel here. Thank you for a question. So regarding our customers, I would say that in the medium, especially in the Cirela segment, around 45% of our customers rely on bank financing on a mortgage to acquire their homes. And more than half, around 55% of our customers, they pay with cash. And on our living segment, which would be our mid-end segment, I would say around 70% of our customers rely on a mortgage and 30% pay with cash. So I do think, especially for the living segment, we do reach a higher bracket, a higher income bracket than the average level. We have been changing our strategy in the living brand, operating in better neighborhoods and where prices per square meter are a bit higher. And also on the Cirela brand, we do target very high-end customers. On the Vivaz brand, our Minha Casa Minha Vida operations, then almost 100% of our customers rely on a bank mortgage to acquire their homes. And in that segment, we do operate in price points that are a bit above the average for the segment, but it's not that much different from peers like Cury, for example.
Gotcha, that was very clear. Thank you very much, Miguel.
Nossa próxima pergunta vem do Sr. Marcelo Mota, da JP Morgan. Sr. Marcelo, seu microfone está liberado.
Oi, bom dia. Duas perguntas rápidas, né? Só um follow-up na questão da margem, né? Vocês comentaram aí da questão de inflação, principalmente mão de obra, e numa das perguntas vocês até responderam que não muda o outlook de margem de vocês. Só para checar se esse outlook continua sendo uma margem que deveria rodar perto de 33%. E a segunda pergunta na questão do financiamento imobiliário, né? Enfim, o macro piorou, né? Enfim, acho que talvez mais no sentimento do que no fundamento, e quando a gente olha, pelo menos pelos dados do Banco Central, não é também que a taxa de financiamento imobiliário explodiu, né? Continua ali nos níveis que a gente via, talvez 2-3 meses atrás. Entender se na ponta para vocês, os clientes também continuam pegando ali 10 a 11, enfim, ou vocês acham que tem algum risco dessa taxa subir, enfim, algum comentário sobre isso. Obrigado, gente.
Bom dia, Mota. Miguel aqui. Obrigado pelas perguntas. Primeiro, com relação à margem bruta, sim, eu acho que o nosso patamar de margem bruta média deve ficar ali entre o 33% a 34%. A margem bruta dos lançamentos que nós fizemos até agora no ano acumulada está um pouco acima ali do 34%. Então, a gente imagina que é o patamar nesses níveis que é próximo ao que a gente fez ali no segundo semestre de 2023. Claro que essa linha ela pode ter bastante volatilidade para cima e para baixo, principalmente quando nós fazemos grandes lançamentos com margens que saem um pouco da dispersão, um pouco da nossa média, né? Você pode repetir a segunda pergunta, por favor?
Claro, era sua.
Financiamento, perdão, Mota, desculpa, o pessoal me relembrou aqui. De fato, a gente vê uma certa estabilidade nas taxas desde o início de 2023, quando nós tivemos uma última rodada de aumentos. No tri passado, nós até dissemos aqui nesse call que a taxa média financiada caiu um pouquinho para casa de 10 e 20 e poucos, principalmente por uma maior participação de bancos públicos nos nossos repasses naquele período. Nesse trimestre, o volume ficou parecido, a taxa média ficou parecida com essa, 10 e 20 e poucos, não teve qualquer alteração. E nós não vemos alteração nas taxas praticadas nem pelos bancos privados, que estão aí entre o 10,5 a 11, 11 e pouquinho, dependendo de relacionamento do cliente, ratings, etc. Cada banco tem a sua política interna. E os bancos públicos, que tem uma taxa ali de 9 alto, assim, no geral. A gente não viu alterações nesse trimestre.
Perfeito. Obrigado, Miguel.
Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao Sr. Rafael Horn para suas considerações finais.
Não, eu acho que o resultado desse trimestre foi bom. Algumas pessoas me deram parabéns. Então, acho que duas ressalvas sobre o assunto. Primeiro é que, geralmente, quando você recebe o parabéns aqui, as coisas começam a dar errado. Então, estamos trabalhando aí e tem muito para ser feito ainda e estamos sempre ressabiados. Segundo assunto é o seguinte, se é que existe um parabéns, eu queria dividir isso aí com 100% dos colaboradores da Cirela. Acho que a liderança geralmente aqui não faz nada, né? Quem trabalha a gente sabe quem é. Então, o resultado desse trimestre se deve aos nossos sócios, que são de fato incríveis, e a cada um dos colaboradores da Cirela, que fazem esse sonho acontecer todo dia. Então, parabéns a eles e, de novo, muito cuidado, não tem nada a ganho. O jogo é um jogo de 100 anos e continuar aí trabalhando, se Deus quiser, para entregar um bom resultado.
A conferência de resultados da Cirela está encerrada. Em caso de dúvidas, enviar a sua pergunta para o time de relações com investidores através do e-mail ri@cirela.com.br. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.